Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. A título de informações, eu queria informar os senhores deputados, temos a visita de trabalho a Vila Real e Bragança. Com certeza os senhores deputados já receberam a proposta de programa e constatamos que, partindo de poucos deputados de Lisboa, que nos reuníamos no Porto, que é onde se concentra o maior número de deputados, para depois seguirem para Chaves. Portanto, a viagem começa em Lisboa, mas Lisboa-Porto de comboio. E depois haverá uma camioneta onde todos os deputados podem, evidentemente, entrar na camioneta e partir para Chaves, não é?
Chaves.
Chaves, onde será a primeira, onde se inicia, mas será, o jantar será em Chaves. Eu agradecia, de qualquer modo, a alguns dos seus deputados que informaram a Comissão que gostariam que, se houvesse possibilidade, eu sei, acho que foi a sua deputada Laura Esperança, não foi? A possibilidade de passar em Leiria e buscá-la, que infelizmente essa possibilidade está fora do percurso, visto que Lisboa-Porto é de comboio. E depois haverá uma camioneta em Campanhã, os serviços vão informar a que horas é que se concentram em Campanhã e depois seguem todos juntos, ou quem quiser levar carro, é evidente que quem vai presidir a esta visita vai ser o Presidente Couto Santos, porque eu tenho um impedimento que não poderei, infelizmente, ir nesta visita de trabalho. O Presidente Couto Santos junta-se no Porto, e os demais deputados, penso que de Lisboa só vão três, só partem três pelas indicações que eu tenho até este momento. Depois os serviços da Comissão, se faz favor, da hora de comboio, como é, bilhetes, isso tudo. Se houver alguma alteração que queiram fazer, agradeço que façam quanto antes, porque já temos pouco tempo para organizar o que falta. Também gostaria de informar os senhores deputados que, tal como eu previa, recebi da senhora Presidente um pedido de parecer desta Comissão sobre aquele evento que eu tive a oportunidade de enunciar só na última Comissão, se não me engano, que tem a ver com a comemoração no dia 11 de Abril do Dia Mundial da Doença de Parkinson. A senhora Presidente pede o parecer desta Comissão no sentido de saber se nos opomos e se há interesse a que se faça essa comemoração na Assembleia e, portanto, eu gostava de ouvir os grupos parlamentares no sentido de saber se se opõem ou não. Eu penso que estamos, como é hábito, a senhora Presidente decide comemorar um dia de uma doença aqui com uma associação de doentes, penso que não nos devemos opor, mas se houver alguma voz discordante, faz favor dizer. Bem, não havendo voz discordante, penso que o silêncio neste caso é revelador de que não nos opomos. Se não se importa informar a senhora, o gabinete da senhora Presidente, que o parecer é positivo. Outro ainda também sobre este tema, que são iniciativas, fóruns que se vão realizar na Assembleia, é outro que é um fórum sobre hipertensão na Assembleia da República, este já proximamente, que é no dia 18 de março. E este tem como objetivo juntar as comissões parlamentares da Saúde e da Economia. Portanto, a senhora Presidente também nos pede o nosso parecer. Se não houver nenhuma oposição, a economia e a saúde são assuntos transversais, não é verdade, senhora deputada? Não sei, hipertensão. Tem a ver com a alimentação, sim. É uma sociedade.
É o Fórum da Hipertensão.
É uma sociedade, é a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, mas eu vou distribuir, é só para... Sociedade Portuguesa de Hipertensão, que pede à senhora Presidente que faça, que organize um fórum de hipertensão na Assembleia da República, no dia 18 de março, com o objetivo de juntar as Comissões Parlamentares de Saúde e de Economia, e com, bem como outros deputados interessados no tema. E é evidente que tem a ver com a alimentação, com o consumidor, com... são assuntos transversais, saúde e economia, nesta parte é evidente, não só dos consumidores, mas eu penso que tem, tudo tem a ver com tudo, não é? A saúde está um bocadinho transversal em todas as matérias. Não faço ideia ainda, Sra. Deputada. Eu penso que sim, há aqui um projeto de programa, mas que já foi no expediente, mas ainda não há decisão da Sra. Presidente. Diz que aqui nesta sugestão de programa que enviaram, tem às 9:30 recepção e introdução, e depois tem um tracinho que diz Comissão de Saúde sujeita a confirmação. Portanto, não diz mais do que isto, diz depois a apresentação num estudo, a apresentação de trabalho. Portanto, eu penso que ainda é uma sugestão, e que depois da resposta da Sra. Presidente, não sei se nós formos convidados, porque isto não é propriamente um convite ainda, é só para o fórum se realizar aqui na Assembleia. Até estou meia gaga. Pronto. Ofícios à Sra. Presidente, no sentido que esta comissão não se opõe. Senhoras e senhores deputados, passando agora à fase das informações, não sei se têm mais alguma questão a colocar. Vamos então à apreciação e votação da ata 123, do dia 19 de fevereiro. Foi esta ata que sofreu alterações?
Mas foi enviada à substituição.
Penso que os senhores deputados já têm conhecimento que esta ata foi substituída por outra. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Faz favor, senhor deputado. Não utilizou a expressão que, desculpe?
Não utilizou a expressão reutilização na intervenção que fez. E essa expressão aparece transcrita na ata. A nossa sugestão é que o último parágrafo passasse a ser: os recursos são escassos e por isso é necessário a rentabilização dos recursos e a racionalização dos bens disponíveis, de onde resulta o
Pois, no entanto, aqui a expressão não está entre aspas, não é? Seja como for, eu acho que não há nada a opor. Mudar reutilização por racionalização, é isso?
Os recursos são escassos, por isso é necessária a rentabilização dos recursos e a racionalização dos meios disponíveis, de onde resulta o benefício
todo. Algum dos seus deputados tem alguma questão a pôr? Não se opondo. Aceitamos esta alteração. Vamos então votar com esta ligeira alteração. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade, com a alteração proposta pelo Sr. Deputado Nuno Reis. Senhoras e senhores deputados, temos agora a discussão e votação de um parecer relativo à proposta de lei 203/12, que estabelece o regime de acesso e exercício da profissão de podologista, com ou sem fins lucrativos, bem como da emissão do respectivo título profissional. Como sabem, já está agendado para plenário. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, que é deputada relatora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Este parecer é um parecer parcial, uma vez que esta proposta de lei que vem regular o acesso e o exercício da profissão de podologista tem o seu tratamento principal na Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho, onde ainda esta manhã, mais tarde, apresentarei o relatório sobre a totalidade da iniciativa legislativa. Em cumprimento do despacho da Sra. Presidente, o que cumpre a esta comissão é analisar apenas a parte que diz respeito às questões da saúde mais diretamente e que se identificou como sendo o artigo 2º. Enquanto relatora, adotei o procedimento que se adota habitualmente, mas apenas respeitando essa parte do articulado. Conforme está descrito no parecer, a iniciativa legislativa entrou na Assembleia no dia 30 de janeiro e foi distribuído a esta comissão no dia... baixou a especialidade no dia 31 de janeiro. De acordo com o Governo, o que se pretende aqui é a proteção da saúde dos cidadãos contra possíveis lesões praticadas por causa do exercício não qualificado nestas funções e procurando-se que o exercício da atividade ligada à prestação dos cuidados de saúde seja desenvolvido por profissionais habilitados com adequada formação. Nós todos sabemos que este é um assunto que já vem há algum tempo a ser abordado aqui por vários grupos parlamentares, quer o Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, já se dirigiram ao Governo pedindo esclarecimentos relativamente a esta matéria e, portanto, esta proposta de lei não surpreende ninguém, vem corresponder a uma pretensão já antiga. Em cumprimento das disposições regimentais, foram pedidos pareceres a várias entidades e eu selecionei apenas a Ordem dos Médicos porque as outras entidades penso que faz mais sentido abordar a posição que tomaram na Comissão de Trabalho, como farei daqui a pouco. Entendi sublinhar aqui o contributo da Ordem dos Médicos, que é de algum modo crítico, dizendo que as definições que estão no artigo 2º, que é aquele que agora apreciamos, são tipo cardápio e há definições pouco rigorosas, genéricas, e que naturalmente penso que esta posição não deixará de merecer a atenção dos vários grupos parlamentares quando fizermos a discussão, quer hoje à tarde, quer depois em sede de especialidade, mas eu penso que não faz muito sentido estar agora aqui a analisar com rigor. São apreciações, não são vinculativas naturalmente, são opiniões de ordem que depois cada um de nós apreciará. E depois penso que posso concluir dizendo que este diploma que já está agendado, eu não sei se será mais conveniente daqui na formulação dizer para hoje, eu não tinha a certeza da data, aqui para 26 de fevereiro acho que pode ser para hoje mesmo em plenário e cumpro as normas regimentais e estatutárias aplicáveis e penso que podemos dar o parecer de que estão reunidos os requisitos legais para ser discutida em plenária. Quanto à opinião do relator, eu optei por não expressar aqui e reservo a posição do Grupo Parlamentar para a discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Luísa Salgueiro pela realização deste relatório. Estava aqui à procura... Ah, está aqui, já encontrei o que eu queria. Não é nenhuma questão de fundo em relação ao relatório ou ao parecer que a senhora deputada aqui propõe, mas era só uma questão que me parece, haver aqui algum equilíbrio, vá, porque da forma como esta parte do texto está construída pode haver aqui algum tratamento diferenciado, que é na parte em que se refere às perguntas que os vários partidos já realizaram. Porque diz que na primeira ação legislativa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez uma pergunta, correto, sobre o patologista, depois diz que foram também apresentadas perguntas de outros partidos. Ou seja, se discrimina desta forma as perguntas que o Partido Socialista fez, colocando o número da pergunta que foi na primeira ação legislativa, parecia-me bem que as perguntas dos outros partidos também se discriminasse dessa forma. Ou então fazia-se uma referência que houve três partidos que fizeram perguntas, porque eu tive a ver, e na primeira ação legislativa foi o PS, e houve duas perguntas do Bloco de Esquerda, e na terceira ação legislativa há duas do PCP. Pronto, era só, porque acho que para não haver aqui poder dar uma leitura enviesada.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer por me acolherem na vossa comissão. Não sou membro nem suplente nem efetiva e, portanto, é um gosto estar convosco. No entanto, como
Nossa, está estar... é sempre muito bem-vinda.
No entanto, como é... Muito obrigada. Como é um assunto que me foi atribuído para discussão em plenário, portanto, estou aqui. Portanto, quero agradecer, portanto, o parecer dado pela senhora deputada do PS e só quero dizer que, efetivamente, a regulamentação desta profissão é uma realidade, era uma pretensão que há muito vinha sendo reclamada, quer pelos profissionais, quer por utentes e por grupos parlamentares, e na realidade este governo é que a vem concretizar esta pretensão através da proposta de lei que vai ser, portanto, apreciada. E não tenho mais, portanto, a acrescentar, a não ser precisamente o contributo que o Governo está a ter no sentido de velar pela saúde pública da população com a proposta de lei em apreciação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, obviamente, e como é habitual, saudar a Sra. Deputada Luísa Salgueiro pelo excelente trabalho produzido com este trabalho. Queria realçar, no entanto, somente o seguinte, que sem prejuízo, obviamente, da intervenção democrática de todos os partidos, o que já aqui foi salientado pela bancada do PCP, não se pode deixar de, da minha parte, de apontar e fazer notar que realmente foi sempre uma preocupação do CDS a regulamentação desta atividade, e foi esta iniciativa legislativa, conforme vem explanado e plasmado na exposição de motivos desta iniciativa legislativa, vem na sequência de uma resolução apresentada pelo próprio CDS-PP. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Relatora, visto que tem propostas aqui para... Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que é pertinente a observação da Sra. Deputada Paula Santos. Estava aqui a tentar propor uma solução alternativa que poderia ser, em termos de antecedentes legislativos e após consultar a base de dados de atividade parlamentar e processo legislativo, verificou-se que na presente legislatura foram apresentadas perguntas ao Governo pelos grupos parlamentares do Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda sobre este mesmo tema. Ou então tenho que me dar um tempo para eu ir identificar os números das perguntas, mas penso que não é preciso discriminar isso e, portanto, fica o igual tratamento para os três grupos parlamentares nesta formulação mais genérica. Se estiver de acordo, fica esta sugestão.
Não estão de acordo? Quero também juntar-me às felicitações que a senhora deputada relatora recebeu e passava desde já à votação. Eu lembro aos senhores deputados que isto de facto é um relatório parcelar, mas eu percebo que queiram que estejam especificadas as iniciativas legislativas no relatório, visto que fizeram menção a algumas delas. Portanto, em vez de ser só algumas, passam a ser todas para ficar mais correto. Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. E eu peço então à senhora deputada Luísa Salgueiro que ponha as alterações definitivas, porque é um relatório que tem que seguir já para o gabinete da senhora Presidente, visto que há... Para a Comissão de Trabalho, peço desculpa, porque hoje à tarde é discutido. Tenho aqui um pedido da Sra. Deputada Helena Pinto sobre o ponto 4. Se pode ser alterado com o ponto 5, pergunto ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado João Prata, se pode ficar um pouco mais na Comissão, visto que a Sra. Deputada Helena Pinto, que é proponente, muito bem, muito obrigada pela sua disponibilidade. Passamos então agora ao ponto 5, admissão e distribuição da petição defender o Centro Hospitalar de Barlavento Algarvio e manter todos os serviços de especialidades, recursos humanos e materiais no Hospital de Portimão. Cabe ao PSD. Eu agradecia que o PSD depois informasse quem...
Senhora Presidente, salvo alteração imponderável, será a deputada Elsa Cordeiro.
Deputada Elsa Cordeiro. Se não houver mais nenhuma, será. Portanto, se não disserem mais nada, fica a senhora deputada. Senhores e senhores deputados, nós temos dois projetos de resolução que baixaram à comissão. Se bem se lembram, um deles a requerimento do PSD e do PS sobre o Dia Nacional da Paralisia Cerebral para a avaliação da preparação de um texto comum, de um único texto. Estes projetos têm prazo, 15 dias, portanto, o que eu gostaria de saber é se os grupos parlamentares depois me dão alguma indicação no sentido de saber se é possível haver um texto comum ou não. Já tentámos isto outras vezes com outros projetos e nunca conseguimos nesta comissão chegar a esse texto comum. De qualquer forma, há grupos parlamentares que tomaram a iniciativa no próprio plenário de fazer baixar à comissão. Eu agradecia que os coordenadores dos grupos parlamentares dessem alguma indicação para sabermos, visto que temos prazo, e se há possibilidade de avaliar um texto comum. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, pela nossa parte, acho que não há dificuldade nenhuma em fazer um texto comum. Está toda a gente em concordância com o objeto ou com o objetivo do projeto de resolução. Portanto, acho que não há nenhum problema.
Desculpe, Sr. Deputado, está a falar no projeto de resolução do Dia Nacional da Paralisia Cerebral.
Exatamente.
Eu quero só lembrar aos seus deputados que há outros projetos para avaliar a preparação de um texto único. Portanto, eu gostava que já agora se pronunciassem sobre os dois casos. O outro tem a ver com como? Os outros são três sobre o Hospital de Águeda, que é do PEV, do PCP e do Bloco de Esquerda. São dois casos em que há possibilidade, que é para a Comissão avaliar a possibilidade de fazer um texto único. Portanto, uma resolução. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigada. Em relação aos projetos de Águeda, da nossa parte, há naturalmente a disponibilidade para, conjuntamente com os outros grupos parlamentares, procurar um consenso na construção de um texto único. Queria só para o Sr. Presidente me esclarecer que eu não, que me confirmasse, este de Águeda são 15 dias, certo? São os dois 15 dias.
Senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do CDS-PP, em minha pessoal, tem por princípio que todo e qualquer procedimento na busca do consenso é sempre bem-vinda,
bem.
Pelo que não regateará esforços na tentativa de obter um texto comum sobre esta matéria.
Gostava de ouvir também o PSD, porque era para ver se eu posso, se calhar, marcar uma reunião com esse objeto, que é tentarmos fazer um trabalho. Sim?
Sim.
Pronto. Então, se os seus deputados não se importarem, eu posso convocar uma reunião, penso que para a próxima semana, ou ainda esta, se quiserem, para com os coordenadores para tentarmos fazer esta avaliação da possibilidade de um texto único. Os seus deputados preferem ainda esta semana ou para a semana? Para a semana ou esta semana ainda? Para a semana, esta semana teria que ser amanhã. O trabalho está praticamente feito, é só saber, podemos reunir amanhã, se quiserem, um bocadinho antes do plenário. Então, Srs. Deputados, eu ficava já convocada a uma reunião para amanhã às 14h30, para vermos a possibilidade de, depois recebem qual o local. É evidente que eu só vou convocar os coordenadores, mas é uma reunião aberta. Eu Eu não tenho, é muito mais matéria para esperar para a senhora deputada Helena Pinto. Eu penso que agora tenho que dar a palavra para a discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei do Bloco de Esquerda. Muito bem, chegou em cima da hora, senhora deputada, muito oportuna. Cujo objeto é a reorganização funcional da rede de serviços de urgência. Passava desde já a palavra ao senhor deputado João Prata, senhor deputado relator, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, senhora presidente, bom dia a todos. Em relação a este projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, dizer que foi apresentado na mesa da Assembleia da República no dia 30 de janeiro, que desceu à Comissão no dia 31 de janeiro e que irá, portanto, a plenário da Assembleia da República no dia 28 de fevereiro. Dizer também que a presente iniciativa legislativa trata-se, como já referi, do projeto de lei com o número 499, que objetiva a reorganização funcional da rede de serviços de urgência, comportando uma exposição de motivos e um corpo com 4 artigos. A intenção prática desta iniciativa legislativa pretende, em última instância, desenvolver em todos os serviços hospitalares que se constituem como pontos da rede de referenciação de urgência e emergência, passem também a dispor de um serviço de urgência básica, a funcionar no espaço do próprio hospital. Acresce-se que a criação dos novos serviços de urgência básica devem também ser criados e desenvolvidos nas unidades de saúde integrantes dos centros hospitalares, mesmo que outras unidades desse centro hospitalar já os possuam. A razão ou fundamentação para a apresentação deste projeto de lei por parte do Bloco de Esquerda radica, por um lado, na observação, afirmada pelo Bloco de Esquerda, de que as urgências estão sobrelotadas, acumulam doentes durante muitas horas, que a situação tem-se vindo a degradar, em razão apresentada pelo Bloco de Esquerda do menor investimento protagonizado pela atual equipa de Ministerial da Saúde, acrescento ainda aos proponentes, deputados do Bloco de Esquerda, que a sobrelotação das urgências não é apenas sazonal, mas sim ao longo de todo o ano, e que tal acontece pelo corte efetuado nas equipas hospitalares e na redução dos horários e consultas nos cuidados de saúde primários. Mais, referem os deputados proponentes que a sobrelotação nos centros urbanos decorre ainda da inexistência de serviços de urgência básicas, onde já funcionam as urgências hospitalares polivalentes, nos hospitais centrais principalmente, e as urgências médico-cirúrgicas nos restantes hospitais. E estes serviços não terão a desejada capacidade de resposta. Neste caso, a criação num local desta mesma unidade hospitalar ou destas mesmas unidades hospitalares de um serviço de urgência básica permitiria ultrapassar a demora no atendimento e uma melhor organização da resposta às necessidades específicas dos doentes. Deixo aqui também um agradecimento ao conjunto dos assessores da Comissão Parlamentar de Saúde e da Assembleia da República pelo bom elemento descritivo apresentado na nota técnica em relação à matéria dos serviços de urgência, à sua evolução legal desde pelo menos os anos 94 até ao presente, e também a comparação que nos é apresentada com alguns países europeus, nomeadamente com a Espanha e a França, onde naturalmente também subsiste esta mesma preocupação e, por sinal, temporal e politicamente acompanha a situação portuguesa. De ressalvar a ideia comum entre Portugal, Espanha e França da criação de um grupo de trabalho que, em termos ministeriais, analise, conceptualize, proponha e acompanhe a realidade da prestação dos cuidados de serviço em ambiente de serviço de urgências. Da nota técnica, gostaria ainda de enfatizar a indicação da impossibilidade de aferir a perspectiva quantitativa, isto é, dito de uma forma mais prosaica, do projeto de lei. Não se distinguem os custos efetivos da operacionalização desta mesma proposta. Em relação à opinião do relator, e sem deixar de concordar com a preocupação última veiculada na nota técnica, bem como agradecer o apoio dado pelo nosso assessor da saúde, deixarei a opinião última para a reunião plenária de sexta-feira. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer pronunciar-se sobre este? Faz favor, Sr. Deputado Helena Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria de agradecer o trabalho do Sr. Deputado João Prata e a forma como apresentou o relatório, que me parece objetiva e correta. E dizer também que em relação ao conteúdo do relatório e sobretudo às questões que coloca na opinião, embora não estejam no relatório, de qualquer das formas, quando um deputado ou uma deputada coloca a opinião, deve merecer a nossa atenção, dizer-lhe, Sr. Deputado, que sim, vamos ver estes aspectos e que, nomeadamente, as questões relacionadas com a Lei Travão, penso que se o projeto de lei for aprovado, depois depois em sede de especialidade poderemos tratar essa questão. Até porque também temos aqui alguma dúvida, porque esta questão da reorganização dos serviços de urgência, na qual queremos efetivamente, porque é convicção de que assim seria muito, muito melhor, terá dois aspectos sempre. Não estou a dizer que não existem gastos, provavelmente existirão, mas pode haver também a poupança de um conjunto grande de recursos. Mas tem razão, Sr. Deputado, e a referência que faz em termos da sua opinião e com certeza que a levaremos em conta noutras ocasiões. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro?
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado João Prata pelo parecer que aqui nos apresenta, pelo rigor com que o fez, dizer que esta questão que é abordada por este projeto de lei, que tem a ver com o funcionamento da rede dos serviços de urgência, é naturalmente uma matéria que nos preocupa e que tem sido objeto de várias intervenções de todos os grupos parlamentares, porquanto é sabido que esta é uma das áreas que tem gerado alguns problemas junto à população, ora justificada pelo período que atravessamos, coincidir com o do surto da gripe, ora com problemas relatados pelos profissionais, mas o que é certo é que a questão da organização das urgências em Portugal é um tema atual e, portanto, compreendemos a iniciativa legislativa que o Bloco de Esquerda aqui nos apresenta. Reservamos também a nossa opinião para o debate em plenário relativamente à forma como as sugestões nos são aqui apresentadas pela iniciativa legislativa e teremos também em conta esta questão para a qual o Sr. Deputado, e aliás já a nota técnica alertava, que tem a ver com o cumprimento das normas regimentais, designadamente da Lei Travão. Mas, tal como disse a deputada Helena Pinto, elas poderão ser superadas em fase de especialidade se a iniciativa vier a ser aprovada, naturalmente resultando das posições que cada uma das bancadas assumir na discussão que vamos travar sobre isso, que analisaremos mais tarde. De todo modo, nesta fase não queríamos deixar de cumprimentar o seu deputado relator pelo trabalho que aqui nos apresenta.
Obrigada. Obrigada, Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, obviamente, saudar o Sr. Deputado João Prata pelo excelente trabalho, aliás, à semelhança do já aqui referido trabalho efetuado pela deputada Luísa Salgueiro. De facto, é de salientar a excelência do trabalho dos seus deputados com o qual tenho tido o privilégio de privar nesta comissão. Quanto ao teor do parecer, realmente parece-me imaculado e a posição política do CDS-PP será manifestada em sede própria no plenário. Muito obrigado.
Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados e particularmente o Sr. Deputado Relator, que nos apresentou este parecer. Dizer que relativamente à questão das urgências, nós consideramos que o problema das urgências não é uma questão pontual, não tem a ver com surtos de gripe ou com qualquer coisa que se tem sido anunciado, tem a ver com um problema que é estrutural e que é a falta de resposta ao nível dos cuidados de saúde primários. Nós não podemos deixar daqui de afirmar que o encerramento dos serviços de atendimento permanente, a redução de horários, do alargamento de horários em centros de saúde, canaliza, obviamente, os utentes para os hospitais e que isso vai dificultar, leva a tempos de espera. Temos registros de 8, 10, 12 horas de urgências que, caso houvesse essa rede nos cuidados primários de saúde, absorveriam esses doentes e levava a que esses não se deslocassem para os hospitais. É evidente que essa é uma questão que nós temos acompanhado, temos proposta para a criação e para o reativar desses serviços de atendimento permanente, nomeadamente um por cada concelho. Há concelhos em que se calhar haverá necessidade de mais, mas pelo menos essa será essa a necessidade, será essa uma resposta que nós queremos, que desafogará muitas idas às urgências hospitalares que, tendo essa resposta nos cuidados de saúde primários, não iria sobrelotar os serviços hospitalares. Relativamente à questão que o Sr. Deputado refere da Lei Travão, julgo que em discussão da especialidade, essa questão será certamente resolvida, ou poderá ser certamente resolvida e ultrapassada, e portanto criar-se condições para que os utentes do Serviço Nacional de Saúde tenham uma resposta de qualidade e universal, que é isso que deve ser pugnado e é isso que deve ser defendido e concretizado.
Obrigada, Senhora Deputada. Também eu me junto aos cumprimentos ao Sr. Deputado Relator, principalmente pela forma isenta como apresentou o relatório e como focou todas as questões que foram suscitadas até pela nota técnica, e cumprimento pela forma como, sendo a opinião do relator de elaboração facultativa, o Sr. Deputado conseguiu, não a escrevendo, ouvir a opinião de todos os grupos parlamentares sobre as questões que foram solicitadas. Foi com muita habilidade e cumprimento também por isso. Vamos então passar agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Peço então que enviem para este sim, para o gabinete da Sra. Presidente, visto que já está agendado para sexta-feira. Senhoras e senhores deputados, terminamos a nossa ordem de trabalhos nesta parte. Temos agora agendada uma audiência com a Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro, que é a XXS. Eu penso que ainda não chegaram. Eu só quero lembrar aos senhores deputados que esta associação recebeu há pouco tempo um prémio e portanto, é com muita satisfação que nós podemos receber esta associação. Eu penso que temos que fazer um compasso de espera. Ainda pedia que me dissessem alguma coisa. Já estão ou não, Sara? Hã? Então, mais... Dá. 5 minutos, se faz favor, Srs. Deputados, eu peço que não se ausentem, é só para as pessoas terem tempo de chegar à comissão.